Coloque sua mão no seu coração e diga assim: Deus, tem alguma coisa, algo poderoso que o Senhor sabe que eu preciso ouvir. Eu não posso sair da mesma forma daqui hoje. Então fala comigo. Está com o olho aqui em mim? Então vamos lá. Preste atenção. Diga comigo: Deus tem um plano comigo. Só os que têm convicção, diga: Deus tem um plano comigo. Eu vou usar o nome de rota. Deus tem uma rota para nós. Deus é soberano. O salmista foi inspirado pelo Espírito Santo no Salmo 139, quando ele disse assim: ó, todos os meus dias estavam escritos no teu livro, antes mesmo da minha mãe me gerar. Ele escreveu isso, uma revelação atemporal. Muita gente usa esse versículo para dar respaldo à sua teologia enganosa sobre soberania de Deus. Mas esse é um versículo que traz conforto no meu coração, porque quando eu leio esse versículo, eu começo a entender que o seu nascimento, o meu nascimento, não foi em vão. Foi porque Deus quis que a gente nascesse. Cada um de vocês tem uma história. Cada um de nós temos uma história. Todos nós aqui somos um livro. E cada um tem uma história de como chegou até aqui. Os percalços, as lutas, as tristezas, as decepções, mas também no meio disso tudo tem vitórias, tem alegrias, tem regozijo. No meio disso tudo tem muita notícia boa. Mas nessa rota, Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus nunca perdeu o controle. Tudo está no controle de Deus. Aleluia. Aleluia. Tudo está no controle de Deus. E só que no meio dessa caminhada eu preciso fazer uma leitura de algumas coisas que precisam acontecer, e a vida de um homem vai nos servir de exemplo. Eu só quero trazer à memória algumas coisas que vocês já sabem. Eu preciso fazê-los relembrar. Porque semana passada a gente falou assim: nós precisamos enterrar três gerações aqui na igreja. A geração de Saul, a geração de Mical e a geração de Uzá. A geração de Saul é aquela que não faz questão da presença. A geração de Mical é aquela que despreza a presença. É a geração de Uzá, é aquela que acostumou com a presença. Precisamos sepultar essas gerações. Nós precisamos dar um fim a esse sentimento e espírito que age na igreja. Mas hoje eu quero fazer quatro orações por você ao longo da mensagem que eu for ministrar. Eu quero pedir que Deus hoje mate sobre você ou dentro de você tudo aquilo que tem bloqueado a sua rota de ser cumprida. Eu vou orar para que Deus mate algumas coisas dentro de você, ou sobre você, ou fora de você, porque esses quatro fatores só existem para uma coisa: para te desacelerar, para colocar você, como eu disse algumas segundas-feiras, com freio nessa vida. Não vai. Esse dia eu falei para você: estava andando com o carro, falei: esse carro está agarrado, eu estou desenvolvendo, ele está agarrado, o que está acontecendo? E quando de repente eu vi, o freio de mão estava puxado, tinha algo me agarrando, tinha algo me desacelerando. E o que é a aceleração de Deus para nós? Nós precisamos, por causa da volta de Jesus, que está iminente. A volta de Jesus está iminente. Mas para que Ele volte, tem coisas que o próprio Espírito entende que a igreja precisa estar acelerada. Vocês concordaram comigo no dia que eu perguntei para vocês assim: quem tem entendimento que tem algumas coisas na sua vida que estão atrasadas? E muita gente levantou a mão. Quem quem tem entendimento, que tem algumas coisas na sua vida que estão bloqueadas, estão andando devagar. E aí a gente abriu o nosso entendimento e entendemos que sim. Então Deus propôs nesse tempo nos acelerar, com sua bondade e graça, seu amor inefável, Ele está nos acelerando. Tem coisa acontecendo muito rápido. Ei, tem umas coisas acontecendo muito rápido. Muito rápido. Aqui na igreja, local, tem gente que nunca abriu a boca para nada e já está profetizando. Esses dias me entregou uma profecia. Eu olhei para ele e falei assim: você? Ele: pois é, pastor, como é que eu estou aqui? Ó, até tremendo. Falei: rapaz, é aceleração mesmo. A aceleração está tão violenta que gente que a gente tinha dado como desviado, perdido, está pedindo o evangelho, está com fome de Deus. Acontecendo, a aceleração já começou. Mas Satanás também tem um plano. E qual que é o plano dele? O plano dele se chama distração. Tudo que ele puder gerar para te distrair, para te bloquear, ele vai fazer. Então, Satanás, ele trabalha. Quando ele perdeu toda a força, ele vai trabalhar com coisas que nós mesmos geramos. Vai tentar estragar aquilo que nós geramos. Não é? Já viu aquela pessoa que estraga o que fez? Né? Ela estraga o que ela é. É Satanás trabalhando no interior da gente para a gente poder atrasar o que Deus está fazendo. Já está acontecendo. E vai acontecer, queira você ou não, vai acontecer. Vai acontecer. Dentro da cidade de Valadares já está acontecendo o movimento do reino de Deus. O avivamento não é o avivamento de uma denominação nessa cidade. Ninguém vai ser o dono do carimbo do avivamento nessa cidade. Ou os homens dessa cidade entendem que precisam andar juntos, sentar na mesa e comer da mesma comida que é Cristo, que o pão é Cristo, vão ficar de fora. Quem tenta centralizar o avivamento numa cidade vai acabar exposto à vergonha. Deus nunca entrega uma cidade a um homem. Nós temos a nossa porção nessa cidade e nós vamos viver ela. Um dia nós ousadamente pedimos 10% dessa cidade para Deus, e se Ele achar graça em nós, nós vamos chegar lá. Comigo, vai ser com a geração das crianças, se for com vocês, vai ser com a geração dos pequeninos, mas Deus vai nos entregar a porção dessa cidade. Se eu não estiver aqui quando acontecer, vocês só orem por mim, assim: essa semente que está brotando aqui hoje, foi um pastor baixinho, careca, que profetizou alguns anos atrás, mas nós vamos viver, mas nós vamos viver. Aleluia, já está acontecendo, já está acontecendo com você. Eu estou sentindo cheiro de chuva. Cheiro de chuva. O diabo enganou com a gente. O diabo achou que há 3 anos atrás uma pandemia nos pararia. O diabo viu que a pandemia não nos parou, a igreja de Jesus, minha casa também, essa igreja de Jesus. Aí o diabo articulou o quê? Ele pensando que, tomando os poderes governamentais da nação, ele também nos pararia. Enganou ele, porque a pressão para nós é adubo, irmão. Crise para a gente é fertilizante para a gente crescer. Aleluia! Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda isso. já está acontecendo. Diga, já está acontecendo. Já está acontecendo. Atos capítulo 7, verso 2. Eu queria fazer, antes de ler o texto, um convite. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Estou falando sério. Se você tiver alguma agenda, se você puder cancelar, eu vou precisar da ajuda de vocês quarta-feira. Quem está comigo aqui, diga amém. Estou falando sério. Sério. Ali o André, que também trabalha lá. Quarta-feira, eu fui convidado para pregar em uma igreja aqui em Valadares. O pastor dessa igreja falou assim: pastor, era para eu pregar na igreja dele semana passada, eu não tinha data, eu não tinha agenda para semana passada. Aí eu estive lá no sábado só para dar um abraço nele, ajudá-lo no momento complicado que está acontecendo. Ele falou assim: pastor, você pode vir aqui quarta-feira? Eu posso ter jejum com os pastores, né? Mas eu posso, que hora que é? 7:30. Não, mas eu quero que você faça aqui quarta-feira o que vocês fazem segunda-feira lá. Eu falei, aí fica difícil. Sozinho eu não consigo, não. Só eu e a banda não tem jeito, não. Eu tenho que trazer o povo. Posso trazer o povo? Aí ele falou assim: pode, claro. Então eu quero te chamar para uma invasão quarta-feira. Virar uma igreja de cabeça para baixo quarta-feira. Vocês vão comigo? Vão comigo? Primeira igreja presbiteriana, lá no distrito industrial. 7:30. Nós vamos bagunçar o negócio. Nós vamos assustar, vamos chegar assustando. Quem está comigo aí? Essa unção que vocês fluem nela aqui, vocês têm que chegar com ela lá dobrada. Já estou convocando os reforços aí. Viu? Eu tenho um pastor, se a gente pode quebrar umas cadeiras. Ele falou, fica à vontade. Aleluia! Vocês vão comigo? 7:30, Avenida Industrial lá, onde é um complexo da KPG. Entendeu? 7:30 nós já estamos lá 200 por hora. Quem chegar antes, já me ajuda a orar lá, entendeu? Vai ser uma noite profética na primeira igreja presbiteriana. É a união do reino de Deus nessa cidade. Vamos lá. Aleluia. Atos 7, 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. Preste atenção aqui dali, ó. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. Esse é o detalhe do texto. Estava na Mesopotâmia antes de habitar em Arã. Eu não sabia disso. O Estevão que me esclareceu a conversa. Verso 3. E disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Isso aí você conhece porque você já leu em Gênesis 12. Isso aí você já sabe. O 3, esse versículo 3 está em Gênesis 12. Você já leu isso lá. Mas o 2 você não sabia. Então agora nós vamos voltar lá em Gênesis, para saber por que isso aconteceu. Gênesis 11, verso 31. No verso 31, guarda a informação, porque senão tem que repetir a informação. E aí depois eu fico repetindo informação e eu perco onde é que está a revelação. Qual que é a informação? Gênesis 11:31. Abraão está onde Estevão falou. Diga comigo, Mesopotâmia. Diga, Ur dos Caldeus. Lá em Ur dos Caldeus, o que que Deus falou para Abraão? Sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, sai da casa do seu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Essa foi a ordem. Aí, foi nesse momento que Deus falou. Só que olha como é que é estranho o verso 31, ó. Tomou Terá. Tomou quem? Quem é Terá? O pai de Abraão. Tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arão, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e foram até Arã, onde ficaram. Então, só recapitulando a informação, Deus chamou quem? Deus chamou quem, gente? Aonde que ele chamou? Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, era onde ele morava. E aí o que que acontece? Quando a gente vai para Gênesis, sem ler o livro de Atos, qual que é a impressão que a gente tem? Que a ideia de sair de Arã, a ideia, a visão e o chamado de sair de Arã, era de quem? De Terá. Porque quem que está liderando a caravana aqui agora? Terá. Terá é o quê? O pai de Abraão. A mãe de Abraão não aparece em nenhum texto. Provavelmente ela já tenha morrido. A gente não sabe. Ela não aparece em nenhum texto. Quem é? É a mãe saindo. E o texto diz que, que Terá tomou Abraão e a esposa, e Ló, o sobrinho, com a esposa, e foram. E aí, olha para o texto, lê o texto para a gente adiantar a vida. Qual que era o destino? O destino era onde? Mas onde eles pararam? Se você tem aquelas Bíblias com mapa, você vai pegar um mapinha, Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, um mapa do Antigo Oriente Próximo, você vai ver que Arã está exatamente no meio do caminho entre Ur e Canaã. Então, Ur está aqui, Canaã está aqui, Arã está aqui no meio. E Arã era a cidade mais proeminente da época. Era a cidade mais importante da época. Há escritos que Arã era chamada de cidade luminosa, de tão poderoso que era o comércio. Era uma cidade violenta, de tão rica que era, violentamente rica. E aí o que que acontece? O pai de Arão está saindo com ele. Mas Deus chamou quem? Hein? Abraão. E tinha um destino. Eu tô aqui em Ur. Ó, tô aqui em Ur. Tô em Ur aqui. Ó. Outra caixa é Canaã. Então ele sai e para aqui em Arã. Mas a ordem de Deus era para ir para onde? Mas eles pararam. Habitaram ali. Eles habitaram ali. Eles ficaram ali. E nós vemos aqui dois problemas. O primeiro é, não é Abraão. No caso ainda era Abrão. Não é Abrão que está liderando a caravana. E o pior, não era para ser uma caravana, era para ser uma caminhada a dois. Só que agora nessa caminhada a dois nós temos cinco. Nós temos três elementos a mais: o pai, o sobrinho e a mulher do sobrinho. Era só Abrão e Sarai, mas nós temos aqui o combo plus que veio junto. E aí, a partir desse momento que eu fiz essa análise, que Deus do céu está olhando e falou assim: eu tenho um chamado para esse camarada. Eu disse para ele que ele vai ser pai de uma nação. Ele vai iniciar um tempo nunca antes visto. Ele vai ser pai de uma nação inteira. Essa nação, no futuro, vai ser modelo para as nações. Eles vão inspirar o mundo a se relacionar comigo. Eles vão chamar o mundo para viver comigo como eles vivem. Esse era o plano de Deus. Diga um amigo, o diabo também sabe disso. E aí começa a acontecer uma coisa. Vamos tentar imaginar o intertexto para a gente poder conseguir compreender o que que aconteceu. Eu leio assim, ó. Pai, fala meu filho, uma divindade apareceu para mim, o Deus dos deuses, Yahweh, o Senhor soberano, criador do universo. Como é que você sabe que ele? Não precisou de muita coisa não, só de falar perto de mim eu já descobri. Só eu de ouvir a voz dele, tudo tremeu. Isso é eu lendo o texto. E tá, e o que, que é? Ele me mandou sair daqui. Ele me ordenou que eu pegasse minha esposa e saísse para uma terra que eu nunca vi. E eu vou sair, pai. Penso eu que o pai dele falou assim: que coisa maravilhosa, meu filho, que missão maravilhosa, linda que você está entrando nela. Ninguém da nossa família passou por isso. Quer saber? Estou tão tocado com você, rapaz. Eu já estou cansado de ur mesmo. Já deu o que tinha que dar aqui. Já foi. Eu vou contigo. Você é novo. Papai vai te ajudar. Inclusive, para a gente não ir sozinho, vamos pegar o Ló. Vamos levar com a gente. Abraão se coloca numa situação que Deus não colocou ele. Porque ele permitiu vir para a rota de Deus quem não estava na rota de Deus. E todas as vezes que você bota na sua caravana quem não está na rota de Deus, ele vai te segurar em um lugar que Deus não te quer. Começou, né? Hoje começou cedo. Mas o problema é, quem é pai? Pai é posição de governo. Como é que eu chego para o meu pai e falo assim: você não vai não, velho? Como é que ele vai falar isso? Talvez ele até sentiu. Ele falou assim: nossa, é de Deus mesmo, que eu já estava preocupado, como é que eu ia sozinho? Bora, 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 bora. Pegou as malas e foram embora. Só que nesse caminho, chegaram em Arã. E em Arã, a pupila de todo mundo dilatou. Porque Arã era chique demais. Em Arã está tudo pronto. Arã é a cidade deluxe daquela temporada. Arã é a cidade que todo mundo que tivesse condição para ir morar, moraria, porque era um lugar atrativo. Penso eu, lendo a Bíblia, que o pai falou assim: filhão, como é que é o nome do negócio aí mesmo que você falou? Ô pai, é Canaã. Ah, meu filho, tem certeza que falou com você mesmo? Porque olha, dá uma olhada para o lugar que nós estamos. E o texto diz que habitaram ali. Abraão gostou de Arã. Você não habita em lugar que você não gosta. Por quê? Porque Abraão foi seduzido. Coitado, talvez até na inocência, quero usar essa palavra. Talvez dentro da sua inocência, para ficar num lugar que ele não queria, mas ele acabou gostando. Porque estava tudo legal. Arã. As coisas estavam funcionando, as coisas estavam se encaixando. E aí, vamos tentar agora sair do contexto terra e tentar, com nossa mente limitadíssima humana, ver como é que Deus está vendo tudo isso. Rapaz, eu chamei, vem cá, a Trindade, né? Chamamos o camarada para ir para Canaã, e ele está no meio aqui. Por que que ele está lá? Pai dele. Pai dele. Segundo Estevão, Deus falou com Abraão antes disso aí acontecer, em Ur. Aí agora eles param em Arã. Olha como prossegue o verso 32. Agora que começa a onça a beber água. E havendo vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Quem morreu? Terá, o pai de Abraão. E o que eu vou falar aqui agora não está nem um pouco ligado a laços sanguíneos e a parentesco. Terá é uma figura. Quero usá-lo como uma figura espiritual gravíssima. Que figura que Terá representa? Aquilo que não foi chamado, mas insiste em governar seu chamado. Todo aquele que não foi chamado quer governar o chamado de alguém. Você foi chamado. E tenha certeza, Satanás quer pôr alguém ou uma coisa, uma situação, para te segurar onde Deus não te quer. E pode ser um lugar espiritual. Eu não estou falando de lugar geográfico. Pode ser um lugar geográfico? Pode. Eu conheço muito bem gente que está geograficamente no lugar que quer, mas espiritualmente está no lugar que faliu. A pergunta que eu te faço é: vale mais a satisfação pessoal ou a realização eterna? O que aconteceu com Terá? Morreu. Quem matou Terá? Deus. Deus tem que intervir na história, porque Deus sabe que enquanto Terá não morre, Abraão não anda. Você já começou a ficar preocupado com as orações que eu tenho que fazer hoje? Essa é a minha primeira oração. Eu oro aqui hoje para que tudo aquilo que está te governando vai morrer aqui nessa noite. Você está aí? Não gostou da oração, não? Você não recebe dessa oração, não? Você não recebe dessa oração, não? Posso orar para aquilo que quer governar sua caminhada morrer aqui hoje? Posso orar por você? Então levante as suas mãos aqui hoje. Tudo que governa o seu chamado, tudo que quer te fazer parar no meio do caminho, que morra agora! 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 Tem que morrer! Porque o único que tem o poder de governar nossa vida é o Senhor. Tudo que tem poder de governar nossa vida é o Senhor. Nós estamos numa época de crentes tão... A igreja está virando uma creche. O meu objetivo, quando você foi ganho para Jesus, você era um bebê espiritual. Mas o objetivo é você virar um adulto. Igreja não é creche. Hoje tem modelo de igreja que você precisa falar com o discípulo que roupa que ele tem que vestir no dia. Isso é coisa de bebê. Ah não, Deus falou comigo que o carro vermelho não é para você. Deus quer que você compre o branco. Onde nós vamos parar, gente? É gente demais governando. Nós estamos aqui formando adultos. Você será capaz de tomar as suas próprias decisões. Você é livre. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Mas tem gente que continua como menino, você sabe por quê? Porque é um menino? É porque ele é um covarde para tomar as decisões que tem que tomar. Aí ele precisa que alguém assine as coisas que ele quer fazer. Eu preciso da sua assinatura aqui, porque se der errado, a culpa é sua, não é minha. Foi você que me respaldou para fazer isso. Nós na verdade estamos procurando um culpado, mas Deus vem e fala assim: Terá, já deu, puf! Já deu. Já deu, diga já deu. Nada mais vai governar o nosso chamado. Nada mais vai governar o chamado dessa casa. Quem nos dá destino é Deus. Aleluia. Diga comigo: quem não tem chamado quer controlar quem tem, de alguma forma, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, qualquer forma. Aleluia. Se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês, esses 23 anos que eu tenho de ministério pastoral, oficializado, por assim dizer, pela igreja, pela denominação, o que eu mais encontrei foi gente nessa caminhada querendo governar aquilo que Deus tinha que fazer na minha vida. Então foi matando um por um. Eu não estou falando uma morte física, uns morreram fisicamente mesmo. Mas a maioria morreu de um jeito que não tinha nem jeito de eu falar: rapaz, foi Deus. Deus chega e faz assim, ó, puf. Porque Deus tem um destino para você. Deus tem um destino para você. Olha aqui para mim. E agora a gente vai desembolar, porque você já entendeu o conteúdo do negócio. Diga comigo: Deus falou com Abraão. Diga comigo, mas enquanto Diga, mas enquanto ele está em Arã, Deus não fala nada. Sabe por que Deus não fala nada com você? É porque você está permitindo algo governar seu chamado. Então fala com Deus: Deus, o que está acima da minha força? É meu pai, vou colocar o Abraão. Deus, é Terá, como é que eu vou contrariar meu pai? Deixa comigo, eu resolvo essa bronca para você. Coloca diante de Deus. Agora, olha o que é extraordinário. Verso capítulo 12, é logo depois desse. Depois disso aí já é o 12. Olha o que acontece imediatamente depois que o pai morreu. Lembra mim. Não, tá bom. Só o disse tá bom. Depois que o pai morre, o que volta a acontecer? Deus fala de novo. Ah, você não tá aqui. Vocês foram embora para onde hoje? Quando aquilo que governa o meu chamado morre, eu posso ouvir a voz de Deus claramente. Você tem que entender que tem coisa que não é voz de Deus, não. Um dia o apóstolo Doriel falou um negócio comigo muito poderoso. Glória a Deus pela vida do apóstolo Doriel, né? Eu falei: apóstolo, como é que o senhor discerne? O senhor recebe tanta coisa? Ele falou assim: irmão, ele falou um negócio tão poderoso. Ele falou assim: irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Antes de Deus falar comigo através de uma pessoa, ele falou comigo primeiro. E nenhuma voz que esteja desalinhada com o que ele falou comigo vai fazer efeito. Quem está comigo aqui, diga amém. Disse o Senhor a Abraão: a voz de Deus nunca destoa da sua palavra. Não adianta, a voz de Deus não discorda da sua própria palavra. Ele não é contra ele mesmo. Ele não é contra ele. Deus não é burro nem doido. A palavra dele não destoa dos seus princípios. A palavra de... Quer ver um exemplo? Em nenhum momento da Bíblia a palavra de Deus vai te dar direito de vingança. Porque a Bíblia diz: minha é a vingança, diz o Senhor, e eu retribuirei. Então, não tem palavra, Deus não te dá direito de vingança. Deus não te dá direito de remorso. Então, nada que venha, que transite fora da palavra de Deus, é palavra de Deus. Aleluia. Diga comigo: depois que Terá morreu, Deus falou. Lembra do que eu disse no começo? Existe. Aí olha o que Deus falou: sai da tua terra, sai da tua parentela. Ou seja, Abraão fez de Arã a sua terra, não era a terra dele. Esse é o problema de gente sem direção. Ele faz de seu lugar, lugar que não é de Deus para ele. Deu para me ouvir aqui ou está rápido demais? Quando você está sem a direção, os lugares que Deus não te quer, você faz de lugares para você. Você passa a se adaptar, você passa a gostar, você passa a acostumar com lugares que Deus não te quer lá. E você entende que enquanto você está estagnado nesse estágio, a vida de muita gente que seria tocada pelo seu chamado está atrasada? Isso é sério que eu estou falando com você. Então nós temos que pedir hoje: Deus, 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 o pastor não pode, eu não posso. Só o Senhor pode detectar, só o Senhor tem autoridade. Mata aquilo que governa o meu chamado. Meu irmão, olha para mim. Se for eu que estou governando o seu chamado, eu tenho que sair da sua vida. Eu não tenho esse poder, porque o chamado para você é de Deus. Foi Deus que chamou, não foi eu. E eu não tenho medo de falar isso. Mas se você identifica com o chamado dessa casa, com o chamado do seu pastor, e Deus só te chamou porque você enxergou no seu pastor um chamado igual ao seu, vamos juntos, nós vamos ganhar essa cidade. É fácil notar isso. O ambiente de uma igreja define se você foi chamado para ela ou não. Tem gente que é burro. Ele quer ficar num lugar por afinidade, por estrutura, por não sei o quê, por não sei o quê, por não sei o quê. Não é assim, é pela voz de Deus. Só que aí nós temos um problema. Olha o problema. Olha onde está o problema. 4, verso 4. Vamos adiantar. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. E quem foi com ele? Aqui ele já estava com 75 anos. Por que que Ló foi com ele? Por que que vocês acham que Ló foi com ele? Porque ele deixou. Ele deixou. Ele tinha que ter falado com Ló e falou assim: primão, segura a bronca aqui, velho. Seu chamado é aqui. Deus chamou, foi a mim. Custou papai morrer, mas agora que morreu, eu preciso terminar o que Deus me mandou fazer. Não. Que é isso aí, Ló? Ai, primão, estou arrumando as malas. Estou contigo. Bora, partiu. Hashtag partiu. Só que aí, não tem um problema. Salta para o capítulo 13. Capítulo 13. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe. Isso é caminho. Ele, sua mulher e tudo que tinha. E quem foi com ele? Verso 2. Rico. 3. 4. Olha lá. Até o lugar do altar que outrora tinha feito. Aí Abraão invocou o nome do Senhor. Está vendo como é que a visão abriu? Já está fazendo altar. Já está invocando o nome do Senhor. O negócio está ficando bonito. Porque ele foi chamado para isso. Ele foi chamado para esse tempo. Aí o que que aconteceu? Verso 7. Olha lá. Volta no 5, é interessante o 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. Então Ló também ficou bacana na história. Trabalhou junto com Abraão, ficou rico. E a terra não podia sustentá-la, era muita, tal, tal. 7. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e fariseus habitavam a terra. Contenda, diga contenda. Vira para o seu irmão e diz assim: tudo aquilo que Deus não deixou, mas você permite vir, lá na frente vai tirar uma contenda. Vai gerar contenda. Vamos lá comigo? Quem está comigo, diga amém. Vamos para a segunda oração. Verso 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Aí o Abraão, olha a maturidade do homem, ele já está entendendo. Acaso não está de ti diante de toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Olha como é que o negócio está acontecendo aqui agora. Deus está olhando lá do céu e está vendo tudo aquilo. E falou assim: rapaz, eu tenho que dar um jeito de tirar o Ló da vida de Abraão. Mas é muito novo, esse não dá para matar não. Então vamos gerar um atrito? Fala a verdade, se não fosse certos atritos na sua vida, você tinha tomado algumas decisões? Eita, Deus está falando. Eita, Jeová na terra. Se não fosse certas brigas, você estava engolindo, que você não era para engolir até hoje. Só que tem uma hora que Deus falou assim: tá bom, já que você não está com coragem para fazer, eu vou te dar coragem agora. Vou te espremer numa situação que sua única saída vai ser fazer o que tem que ser feito. Olha o Abraão, olha que delicadeza. Peço-te que retires. Que gentileza. Mas não retira de qualquer forma. Escolhe. Olha a cobra que ele está mandando com ele. Verso 10. Olha o verso 10. Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, esperta. Campina do Jordão, tem rio, meu gado come, meu rebanho vai ficar com sede, está tudo beleza. Mas olha o parênteses, esse lugar que ele orou, olhou e gostou, era candidata à depravação, porque quem não tem chamado, só anda em direção aos estados de depravação. Quem não tem o chamado, convicção dele, sempre vai ser guiado pelo que o olho vê. Você vai para o emprego que o seu olho gosta, você vai para a situação financeira que o seu bolso agrada, você entra num relacionamento que encheu os seus olhos, mas toma cuidado, nem tudo que encheu os seus olhos e seu bolso encheu o coração de Deus. Essa hora, como diria o pastor André, o glória não sai, né? Ai, tio, já que o senhor falou, né? Sabe o que ele tinha que falar, irmão? Tio, tudo que eu tenho é por causa de você. Eu só saí de rua por causa de você. Eu só saí da minha casa por causa de você. Eu aprendi a lidar com o rebanho por causa de você. Eu fiquei rico por causa de você. Eu não tenho direito de escolher nada. Determina para onde eu vou. Eu entendi, nossos rebanhos não podem mais habitar juntos. Por quê? Porque eu criei mal os meus pastores. Os meus pastores não tinham que ter criado briga com os seus. Eles tinham que ser submissos a você. Então escolhe, tio. Tem gente que nem na hora de rachar sabe rachar. Não sabe, burro. Ai, tio, já que você falou, é ali, ó. Olha lá, Campina do Jordão. Beleza, beleza, beleza. Junto que é seu, vai embora. Aprenda uma coisa. Quem não tem chamado, põe o pé no lugar que é cheio de fartura e vai virar Sodoma e Gomorra. Quem tem chamado, põe o pé no deserto e vai virar terra que leite, mana leite e mel. O negócio não é o lugar, minha gente. Ei, você está aqui comigo? O negócio não é o lugar. Não é o lugar. Aleluia. E ele foi embora. Escolheu e foi embora. Eu gosto do versículo 14. Ah, você vai ler, e se você não der um glória, eu ia tacar meu violão, não sei, mas o violão é caro. Um, dois, três. Só até a primeira vírgula, só até o primeiro ponto. Os dois pontos ali, até os dois pontos. Um, dois, três, vai. Tá bom? O que que aconteceu depois que Ló foi embora? Deus falou, meu irmão. Deus falou de novo. Aleluia. Mas vamos lá. Quem é Ló? Diga comigo, Terá? Diga comigo, Terá? É quem quis vir comigo. E eu deixei. Ló é quem eu permiti. O pai quis, eu quero ir com você. Pai, não posso fazer nada. Mas o Ló vem por quê? Porque você deixou. Não, vem, tá, você está aí de bobeira mesmo, vem. Não anda com gente que está de bobeira. Gente que está de bobeira não serve para caminhar no chamado. Estou de bobeira, hein? Me chama aí. Não. Deus nunca chamou quem está de bobeira. Ló foi embora. O texto vai desenrolar. Ló vai entrar no encrenca e vai ser salvo por Abraão. Só que Abraão amadureceu. Quando ele salva Ló, ele não reganha os dentes para Ló e fala assim: ô sobrinho, ô amadinho, você está vendo que a vida sem mim não funciona? Bora juntar os panos de novo. Não, eu só vim aqui te salvar, tá, queridão? Você fica quietinho que eu estou indo para onde Deus me chama. Porque a gente tem, você sabia que todos vocês aqui têm uma quedinha para safadeza? Todos nós temos. A gente tem uma quedinha para gostar de gente que não quer nada com o chamado. É, você está olhando com essa cara por quê? Você é assim. Eu sou assim. Vocês têm essa quedinha também. No fundo, procura alguém do seu círculo íntimo aí, alguém que você gosta muito. vai ter nesse rol a pessoa que não quer nada. Você gosta desse tipo de gente? Eu também gosto, eu estou pedindo Jesus para me libertar. Esse dia quase que eu fui na campanha do Vale do Sal para ver se eu sou libertado desse trem. Mas não deu muito certo, não. Diga comigo, Ló, eu tenho que pedir para ir. Se eu não pedir, ele não vai. Posso fazer a segunda oração? Posso fazer? Jesus agora te dê autoridade para você mandar embora tudo aquilo que você permitiu vir com você. Que Deus te dê coragem para identificar Ló e dizer: esse Ló não vai mais habitar nas minhas tendas. Não vai, não vai, não vai. Em nome de Jesus. Faltam quantas orações? Falta ainda? Vocês têm tempo? Querem ouvir? A gente pode terminar por aqui, que eu já adiantei bem sua vida. Mas quando chega no capítulo 16, não pedi nem para abrir o texto. A Sara desespera porque não está tendo filho e tem uma brilhante ideia. Qual que é a ideia da Sara? Ô Abraão, eu não posso ser mãe mais, porque ela não cria na aceleração. Ela viveu a aceleração, mas ela não creu. Ela falou assim: ó, tive uma ideia. Já que essas empregadas, essas escravas é tudo minha, engravida uma delas e o filho que for gerado nela é meu. Olha aqui para mim. Você sabe qual que é a crise do chamado? Deixa eu falar aqui, ó. Deus chamou Abraão e Sara, porque todo cara que é chamado, Deus chama mulher. Não existe negócio de Deus chamar o marido e não chamar a mulher. O problema é o seguinte, é que quando Deus chama os dois, um não quer entender isso. Tem mulher, coitada, que ela está estagnada no chamado porque ela tem um marido, pé na cova. Tem marido, coitado, que não avança no chamado porque ele tem uma mulher, sobre dela, o nome dela é âncora. Ela nunca deixa ele arrancar. Os dois foram chamados. Só que aí, que quando um dos dois não quer, não entendeu profundamente o negócio, o que a Sara quer fazer? Ela quer terceirizar a gestação. Ah, arruma uma barriga para nós fazer um filho. Deixa eu falar uma coisa, para de terceirizar sua vida. Até quando você vai ficar terceirizando sua vida? A culpa é da minha mulher, a culpa é do meu marido, a culpa é dos meus filhos, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do Lula, a culpa é do ministro da Justiça, do ministro da Educação, a culpa é da ONU, a culpa é de todo mundo, a culpa é sua. A culpa é minha. Vocês estão comigo aí? O problema não, olha para mim, o problema não foi a ideia de Agar. A ideia de Agar não é o problema. O problema foi Abraão ter aceitado aquilo. Esse é o problema. Tem coisa que a gente aceita que não é para aceitar. Tudo bem, a mulher ficou grávida, ganhou o menino, pôs o nome dele de Ismael, né? Ismaelzinho, uma benção, coitado. Está dando trabalho para nós até hoje. 3 semanas para trás, andou soltando umas bombas no país do irmão dele. Eles estão brigando até hoje. Essa briga danada. Só que o que acontece com Agar? O texto começa a dizer que Agar começa a desprezar Sara, porque ela tinha filho e Sara não. Está no capítulo 16, 17. Agora presta atenção. O Ló, você tem que falar assim: por gentileza, vai embora. O Ismael, você tem que falar assim: ó, junta suas trouxas e some. É diferente. Aquilo que você permitiu vir, você tem que pedir para sair. Porque você permitiu. Só que aquilo que você gerou na desobediência, você tem que expulsar. Quem é Ismael? Aquilo que Abraão gerou na desobediência. Coisas que a gente gerou na desobediência, não é porque nasceu, está crescendo e está desenvolvendo, significa que tem aprovação de Deus, não? Ô Deus, como é que eu... Olha que menino bonito, saudável, nunca teve pneumonia, nem bronquite, nem sarampo, nem cachumbo. Esse menino é bom, esse menino é de Deus, ele aprova. Ouve, Sara, manda ele embora. Manda ele embora. Tá, mas deixa eu mandar ele com a grana. Não, senhor, só põe no alforje dele uma garrafa d'água e um pouco de pão. Ele não tem direito a nada que é seu. Sabe por quê, meu irmão? Quando você chega no capítulo 22 de Gênesis, Deus fala com Abraão assim: pega seu filho, seu único filho. Como único, se ele teve dois? É porque Deus não considera aquilo que você gerou na desobediência. Deu para escutar? O aleluia ficou aqui no meio da garganta assim. Nem o fala Deus sai nessa hora. Que raiva. Vou te ajudar na sua tentativa. Deus não considera aquilo que você gerou na desobediência. Não é aleluia não. Fala assim: tá bom, Jesus. Fala: tá bom, Jesus. Fala assim: eu entendi, Jesus. Agora o problema é que nós queremos que os outros abençoem aquilo que eu gerei na desobediência. Os outros querem que você abençoe aquilo que foi gerado na desobediência. Chega uma mulher assim: pastor, imagina você aqui, pastor, ore por mim. Pelo que, minha filha? Eu estou indo fazer um aborto, eu quero que o senhor consagre a minha barriga para mim não morrer. Que as mãos do médico sejam abençoadas para tirar esse menino de dentro de mim. É uma coisa passiva de oração isso? Sim ou não? Então por que você fica orando para quem vai para os Estados Unidos ilegal? É a mesma coisa. Ô pastor, mas tem um monte de irmão que está lá ilegal. Eles escolheram isso. Eles decidiram pela sua cabeça. Eles resolveram isso. Tudo tem prós e contras. Agora tem que usar a expressão de Abalaão: não me peça para abençoar aquilo que Deus não abençoou, e não me peça para amaldiçoar quem Deus amaldiçoou. Não importa, pode ficar com raiva de mim, mas não tem problema. Deus não leva em consideração aquilo que eu gerei na desobediência. Por exemplo, moça da igreja solteira que vai no Egito buscar marido vai ter o faraó como sogro. Aí chega para a gente, quer que a gente abençoa uma coisa que Deus não abençoa. Eu não vou fazer esse parto. Eu não tenho que conviver com Ismael. Se nós queremos viver a aceleração, nós precisamos nos desembaraçar de tudo aquilo que nos prende. Isso é só uma área. É só uma área da vida. Ah, vai que dá certo. Tudo bem, paga o preço. Mas não me chame para essa arca. Eu não vou entrar nela. Eu ganhei um rapaz aqui um tempo atrás. Poucos estão aqui, vão lembrar dele. Eu ganhei, não. Nós fizemos evangelismo aí. Foi Jesus que tocou o coração dele. Maior traficante do Carapina na época. Ele ganhava por semana aquilo que você ganha em 6 meses. Mas nenhum traficante é rico, tudo vive na miséria. Entendo. Na verdade a gente entende, né? E ele virou para mim e falou assim: e agora, pastor, o que eu vou fazer da minha vida que eu aceitei Jesus? Eu li os versículos dele que Jesus é o nosso sustento. Ele falou assim: olha, eu vou te ensinar. Se você quiser, eu vou te ensinar a viver com salário mínimo. Porque você não tem estudo, não tem formação. Você vai ter que ralar até chegar lá. Você entende o que eu ganhava por semana? Eu entendo. Aí eu virei para ele: você entende quantas famílias você destruiu ganhando o que você ganhava por semana? E assim foram outros casos. Deus não compactua com aquilo que eu gerei na desobediência. Se tem algo que você gerou na sua caminhada na desobediência, tem que mandar isso embora da sua vida. Independente de quanto tempo você está aqui me ouvindo, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos, a palavra é a mesma para todo mundo. Eu vou orar para Deus te dar autoridade e mandar embora aquilo que você gerou na desobediência. Ismael tem que ir embora. Ismael não vai crescer com Isaac. Ismael não cresce com Isaac. Aleluia. Deus está te acelerando. Deus está soltando tudo para te acelerar. Faltam quantas orações? O que é que precisa romper agora? Pastor, pelo amor de Deus, o pai morreu, o sobrinho foi embora, o filho que ele já... Não foi fácil para ele mandar o filho embora. Dependendo se é o filho da empregada, é filho. filho, tem que mandar embora. Imagina Abraão olhando aquele menino caminhando para o deserto. Com uma garrafa de água e uma sacola de pão, não tinha mais nada. E Abraão sabia que ele era milionário. Ele podia mudar a história de Ismael para o resto da vida. Era só dar para ele uns rebanhozinhos. Vamos brincar aqui. 10% do rebanho de Abraão já deixava Ismael milionário. Abraão tem que ver o menino indo embora, sem nada. Sem nada. Mas o Ismael, aí é outra conversa para pais aqui, que eu falo que nós pais temos que fazer com nossos filhos o que Abraão fez com Ismael. O pai que não tem coragem de fazer com o filho o que Abraão fez com Ismael vai ter filho fracassado. Nós temos que ter coragem de soltar nossos filhos no deserto para se virar. Ele vai virar príncipe. Ismael virou príncipe. Mas isso é conversa para outro momento. Capítulo 22, e eu termino. Gênesis 22, 1. Depois dessas coisas, diga, depois dessas coisas. Quais coisas? Diga comigo. Terá morreu, Ló foi embora, Ismael foi embora. Depois disso tudo, está vendo que agora Deus não fala, Deus põe ele à prova. Em nenhum momento existe essa expressão em Gênesis para Abraão, pôs à prova. E por que que agora é pôs à prova? Pôs à prova, provou Abraão. Tem uma tradução que diz, provou Deus a Abraão. Essa palavra pôs Deus à prova, Deus pôs à prova, é uma expressão hebraica para aquilo que você entende como usina de petróleo. Como usina de petróleo? No alto mar tem usina de petróleo, tem uma sonda que vai furando dentro do mar até vir o petróleo. É essa expressão. Pôr à prova é Deus ir furando até o limite para ver o que vai sair daí de dentro. Então, quando Deus te põe à prova, é porque Ele está sondando você para saber o que vai sair daí de dentro. Ó, os crentes começaram a voltar aqui, hein? E aí, quando Deus pôs Abraão à prova, qual a resposta de Abraão que ele tem? Está na NTLH, né? Olha lá, Deus pôs Abraão à prova. E Deus o chamou pelo nome. E ele respondeu o quê? Estou aqui. O que que a prova gera em você? A prova gera em você, vou ali ou eis-me aqui? Ele está te sondando, ele está colocando uma furadeira dentro do seu íntimo para falar com você assim, deixa eu ver o que que sai daqui, deixa eu fazer ele se sentir abandonado, deixa eu fazer ele se sentir sem recurso, deixa eu tirar os recursos, deixa eu tirar quem gosta, deixa eu levantar uma contrariedade na família, deixa eu expor ele a uma vergonha, para ver o que que sai dali de dentro. Até quando nós caímos em pecado, qualquer que seja o nível dele, é uma prova de Deus, para ver se o que vai brotar de dentro de nós é arrependimento ou orgulho. Tem gente que quando peca, a primeira coisa que ele fala assim, ó, eu só fiz isso por causa disso. Ele é assim. Enquanto Deus não encontra arrependimento genuíno dentro do nosso coração, nada vai acontecer. E ele falou, eis-me aqui. Irmão, para que ele foi falar eis-me aqui? Porque quando vai o ex-me aqui, ele fala assim, eu quero que você faça uma coisa. E olha lá o que ele falou. Pegue agora seu filho, seu único filho Isaac. Viu? Porque que Deus não considera Ismael, gente. Seu único filho. A quem você tanto ama. E vá à terra de Moriá. E ali na montanha que eu te mostrar. Que eu lhe mostrar. Queime seu filho como sacrifício. Agora, pastor, o que você está querendo me dizer? Porque eu entendi, o pai governava, entendi, tem que morrer, o sobrinho é o que ele permitiu vir, tem que ir embora, o Ismael é o que ele gerou na desobediência, tem que sair da minha vida. Mas peraí, pastor, aí como é que esse negócio do Isaac aí? O Isaac é o filho da promessa, o filho da velhice, Isaac é a palavra de Deus cumprida, por que Deus está mandando matar Isaac? É porque a promessa tomou lugar de Deus no coração. Deus não divide o trono com ninguém. Não divide com o seu marido, não divide com a sua mulher, não divide com seus filhos, não divide com ninguém. Quem é o seu Isaac? Dia 10 de dezembro é o dia da celebração do sacrifício anual. Muito mais do que dinheiro, os Isaacs têm que morrer no altar. Aquilo que você ama. O legal é que tem uma interpretação do Bereshit, que é o Gênesis em hebraico, que tem um intérprete de texto que literalmente fala desse texto assim: pegue seu filho, seu único filho Isaac, a única coisa que você ama nesse momento. A única coisa que você ama nesse momento. Abraão, eu não posso caminhar com você amando dois amores. Eu não posso caminhar com você me dividindo com outra coisa. Eu preciso que você mate esse menino. Como assim? O senhor quer que eu mate aquilo que o senhor me deu? É porque aquilo que eu te dei, quando se torna maior do que eu na sua vida, precisa morrer. Sabe o que é engraçado? Que no versículo 3, e é o último, só para a gente perceber, no dia seguinte Abraão se levantou de madrugada, arreou o jumento e foi. Ele não ficou protelando, sabe por quê? Porque quando Deus falou com ele, ele entendeu. Ele não ficou, não tem outro jeito, não, deixa eu matar a Sara, deixa eu matar o outro, eu vou achar Ismael para matar. Não, ele entendeu tanto, que quando chegou no Moriá, ele falou com os servos assim: fica aqui, vocês e os jumentos, que eu vou subir com o menino para sacrificar. Eles devem ter ficado olhando para a cara um do outro, porque o patrão está no outro nível aí. E aí o menino vem e fala assim: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas cadê o holocausto? Deus proverá para si, meu filho. Eu sei que poeticamente é bonito falar como escritor de Hebreus, que Abraão tinha fé que Deus até dos mortos ressuscitaria Isaac. Eu sei disso. Eu estou contando a história quase 4.000 anos depois. Ela é linda. Mas no momento que a história está sendo escrita, você tem certeza disso? Que vai aparecer um cordeiro? Porque ele tinha tanta convicção de que não ia aparecer, que ele amarrou o menino, que ele levantou o cutelo para executar. E Deus interviu no último momento. Deus falou assim: não é que você tem que provar para mim que tem coragem para fazer isso. Eu precisava que você provasse para você mesmo. Mas está aí o cordeiro, porque ninguém vai oferecer filho, só eu ofereço filho. Deus não vai dividir agora dele com ninguém? Vai dar moral para Abraão oferecendo filho? Não, pode segurar aí, quem vai oferecer filho é só eu. Meu filho é perfeito. Lá na frente você vai entender isso. Aquilo que você mais ama precisa vir para o altar. Porque aí a aceleração vai chegar. Os outros três a gente mata aqui hoje. Mas eu acho que o último você vai ter que levar em uma semana, um mês, para poder matar. Porque ele é o mais difícil. Pastor, você não vai orar aqui para o Isaac? Não, porque você viu aí no texto que ele levou 3 dias para chegar no lugar. Você vai levar quanto tempo você precisar. Mas com a consciência, mata aquilo que está ocupando o lugar de Deus no seu coração. Que já está acontecendo. Quem quer viver o extraordinário de Deus? Quem quer viver o extraordinário de Deus? Feche seus olhos, ergue as suas mãos agora. Feche seus olhos, ergue as suas mãos. Há um novo de Deus sobre você. Há um novo de Deus. Sinta essa unção que está fluindo.